Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 13. João capítulo 13, os versos 34 e 35. João capítulo 13, versos 34 e 35. Disse Jesus: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E o verso 35: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Já dizia o padre João Moana, a ordem de Jesus é que nos amássemos uns aos outros, não que nos amassemos uns aos outros. No sermão profético proferido por Jesus em Mateus capítulo 24, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Capítulo 24 de Mateus e o verso 3. Perguntaram: que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá também do fim do mundo? Então Jesus começou a responder à pergunta que os discípulos fizeram. E Jesus narrou que antes da vinda dele a este mundo, antes do fim de todas as coisas, muitos acontecimentos ocorreriam. E ele enumerou no capítulo 24, que vocês podem ler. Mateus capítulo 24. Não vamos ler o capítulo todo. Mas ali ele fala sobre pestes, fomes, terremotos, guerras, nações se levantando contra nações, falsos cristos. Queridos, tudo isso nós estamos vendo diariamente através dos jornais, através da mídia. Isso é inegável. Mas, no capítulo 24, no verso 12, Jesus toca num ponto que eu creio que no capítulo 24, mencionado por Jesus, é o principal fator que ainda está bloqueando a pregação do Evangelho e a volta de Jesus. Mateus capítulo 24 e o verso 12 nós lemos: e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor esfriará de muitos. Jesus está aqui tocando não em problemas que nós não podemos solucionar, como guerras. Você não pode solucionar problemas da guerra. Nós não podemos solucionar os problemas das pestes. Nós não podemos solucionar os problemas dos terremotos. Tudo isso está além da nossa, do nosso alcance, das soluções humanas. Mas, queridos, este ponto que Jesus mencionou, capítulo 24, verso 12, tem a ver diretamente comigo e com você, conosco, com o povo de Deus. Por se multiplicar o pecado, o amor se esfriaria. Haveria um congelamento e uma hibernação do amor de Deus no coração dos homens e das mulheres. Aqui Jesus está tocando em nossa ferida. Esse sinal do tempo do fim tem a ver conosco, com o povo de Deus, e que revela a nossa condição espiritual. Jesus toca num ponto chave, que pode ser um obstáculo para a pregação do Evangelho ao mundo todo, porque o Evangelho não será pregado ao mundo todo. No verso 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mas este evangelho não será pregado em todo o mundo. No verso 12, com a hibernação e com o congelamento do amor, nós só podemos pregar o evangelho no mundo todo através do amor. E não qualquer amor, mas o amor verdadeiro. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor é que evangeliza o mundo. É o amor que converte os corações. Os pagãos na igreja primitiva contemplavam os cristãos e diziam: vejam como eles se amam. Por isso o mundo dos dias do apóstolo Paulo se moveu em direção ao Cristo, porque eles se amavam. O amor. Mas que amor? O amor a Deus, amor ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo tem sido substituído pelo amor próprio. Existe hoje um evangelho chamado o evangelho do amor próprio, que não nasceu na mente de Deus, mas que nasceu na mente de Satanás. Satanás inventou o evangelho do amor próprio. Ame a si mesmo. Esse é um mandamento do evangelho do amor próprio. Valorize-se. Este é o segundo mandamento do evangelho do amor próprio. Confie em si mesmo. Este é o terceiro mandamento do evangelho do amor próprio. Confie em si mesmo. Creia em si. Acredite em si mesmo. Vocês leram na lição da escola sabatina desta semana a história? Queridos, se vocês não lerem a última parte da lição, vocês vão pensar que a lição está ensinando uma grande heresia, mas não é. É uma história que ilustra o que o mundo acredita hoje. E o que diz ali na lição da escola sabatina? Que Jesus Cristo cria 100% em si mesmo. Por isso teve sucesso. E então perguntam, você crê 100% em si mesmo? Mas, queridos, a lição da escola sabatina explica. O sucesso de Jesus não era porque ele cria em si mesmo. Em quem cria Jesus? No Pai. Jesus disse, eu de mim mesmo não faço nada, mas o Pai opera todas as coisas em mim. O evangelho do amor próprio é um evangelho que nasceu na mente de quem? Satanás. Ame a si mesmo. Mas esse amor próprio, esse amor egoísta, não precisa ser ensinado, não precisa ser pregado dos púlpitos, porque ele nasce conosco. O evangelho do amor próprio nasce junto com o nosso nascimento carnal. É próprio do homem e da mulher carnais. É próprio da criança recém-nascida o amor próprio, o egoísmo, o tudo para si, o não repartir. Jesus quer nos tirar desse amor egoísta centralizado em nós mesmos. Jesus Cristo quer nos arrancar desse evangelho humanista centralizado no homem. O evangelho da nova era, o evangelho pregado pela psicologia moderna, o evangelho que nasceu na mente de Freud, de Carl Jung, de Carl Rogers, é um evangelho humanista que coloca o homem no centro, como sendo ele a atenção de tudo, o amor próprio, a satisfação dos desejos próprios. A Bíblia ensina que o amor ao próximo não vem do amor próprio. Queridos, no passado, eu preguei talvez uma ou duas vezes que, para você poder amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Porque quem não ama a si mesmo, não consegue amar o próximo. Mentira, irmãos. Mentira. O amor ao próximo não vem do amor a si mesmo. Graças a Deus, porque estamos descobrindo isso. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5 e o verso 2. Nós somos enganados às vezes. Nós às vezes deixamos que a nossa mente vá pela mídia e vá também pelo evangelho do amor próprio. E começamos a crer em nós mesmos, a confiança, a autoconfiança. Irmãos, o mundo hoje está cheio de palavras de autoconfiança, autoajuda, autoestima, tudo alto. Sempre que vocês veem a palavra auto, se não for auto de automóvel, não é? Coloque um pé atrás. Se não for auto de automóvel, coloque um pé atrás, porque a palavra auto, ela está conectada ao evangelho do amor próprio. No livro desejado de todas as nações, Deus diz que a primeira lição que nós temos que aprender no reino de Deus é a desconfiança de nós mesmos. Eu tenho que aprender a desconfiar de mim mesmo, porque a Bíblia diz em Jeremias 17, 9, enganoso é o quê? O coração, perverso mais do que todas as outras coisas. Eu tenho que aprender a desconfiar de mim mesmo, para aprender a confiar naquele que é tudo em todos, Jesus. 1 João capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como é que eu sei que eu amo o próximo? Nisto eu sei que eu amo o meu próximo. Como? Quando amamos a Deus. O amor ao próximo é fruto do amor a Deus e não o fruto do amor próprio. Jesus nunca precisou dizer, ame a si mesmo, porque nós já nos amamos a nós mesmos. Nós já somos amantes de nós mesmos. Em Mateus capítulo 22, versos 37 a 40, Mateus capítulo 22, 37 a 40, Mateus capítulo 22, versos 37 a 40, Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E agora o segundo mandamento semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Existem dois ou três mandamentos aqui, irmãos. Dois grandes mandamentos. Mas muitos querem fazer três mandamentos. Amor a Deus, amor a si mesmo, e então amor ao próximo. Mas Jesus não falou isso. Jesus disse, amarás a Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo. Como você deve amar o teu próximo? Do jeito que você ama e dá a vida por si mesmo. Porque já é natural que o ser humano ama a si mesmo. Já é natural que ele faz tudo para si mesmo. Jesus está tentando tirar você de você e colocar a sua atenção não em si mesmo, mas no seu próximo. Ame o seu próximo do jeito que você está amando a si mesmo. Jesus não está mandando você amar a si mesmo porque você já nasce amando a si próprio. Porque isto é o evangelho do amor próprio. Os profetas do humanismo, Ken Voges, Ron Brown, eles tentam justificar o evangelho do amor próprio através dos ensinos de Sigmund Freud, de Carl Jung, Eric Fromm, Abraham Maslow, Carl Rogers e outros. O evangelho do amor próprio nasceu na mente destes, não na mente de Deus. Os humanistas tentam buscar apoio na Bíblia para suas teorias e para isso torcem as palavras de Jesus que mandou amar o próximo. Não amar a si mesmo. Efésios capítulo 5, verso 29. Efésios capítulo 5 e o verso 29. Abra a sua Bíblia. Pode ser que o que você está ouvindo, meu querido, choque a você como chocou a mim, quando Deus me fez entender isso. Mas, bendito seja o Deus da graça e da misericórdia, que nos ajuda a crescer no conhecimento, porque a luz na vida do cristão é como a romper da aurora, que vai se tornando cada vez mais brilhante dia a dia. Ele está crescendo no conhecimento do Senhor. Nós estamos crescendo no conhecimento do Senhor. Em Efésios capítulo 5 e o verso 29 diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Já houve alguém que não amava a si mesmo? Houve alguém nesta terra que não amou a si mesmo? Só um que não amou a si mesmo, Jesus Cristo. Deu-se a si mesmo, por você e por mim. Mas tirando Jesus, meus irmãos, todos amaram a si mesmo. Diz o apóstolo Paulo, vamos ler de novo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Alguém nesta terra não amou a si mesmo? Alguém nesta terra aborreceu a si mesmo? Não. Só Jesus. Só Jesus. Já nasce na nossa natureza carnal o amor próprio. É um evangelho falso, espúrio. Mas é sutil. Creia em si mesmo. Acredite em você. Confie que você pode. Valorize-se. A Bíblia não manda você valorize-se. A Bíblia diz, considere os outros superiores a quem? Perceberam, irmãos, como as coisas vão sendo torcidas? Paulo diz, considere os outros superiores a você. Trate-os bem. Não considere você superior aos outros. Não é a você que você tem que se valorizar. Você tem que valorizar quem? Os outros. Não é as suas necessidades que você tem que buscar suprir. Não é os seus interesses que você tem que buscar. Mas são os interesses dos outros, o bem dos outros. Vocês já perceberam que a mais dura repreensão de Jesus em toda a Bíblia, a mais dura repreensão de Jesus foi a Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Quando Jesus falou isso? Quando Pedro, imbuído pelo espírito satânico, e todos nós podemos de vez em quando falar coisas que não são de Deus. Temos que vigiar e orar. E Pedro naquele momento fraquejou e ele disse o quê? Pedro falou para Jesus o evangelho do amor próprio. O que que Pedro falou para Jesus? Mestre, cuida de ti mesmo. Cuide de si mesmo. Eles vão querer matar você lá em Jerusalém, você vai para lá? Tenha pena de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Isso pertence ao evangelho do amor próprio. E Jesus olhando para Pedro disse, afasta-te de mim, Satanás, porque o meu evangelho é o negue-se a si mesmo. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, não cuide de si mesmo. Se proteja, mestre. O evangelho do nosso Senhor não é se proteja. Entregue-se. Dê-se a si mesmo. Sacrifique-se a si mesmo. Desgaste-se pelos outros. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. É dando que se recebe. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho que entra em choque com o evangelho do amor próprio ensinado nos seminários de autoajuda, ensinado nos livros de autoajuda, ensinado na psicologia moderna. Queridos, Lucas capítulo 10, versos 27 a 37, conta uma parábola. A parábola do bom samaritano. Aqui Jesus explica na parábola do bom samaritano o que é amor. O que é amor? Na vida do samaritano, vocês se lembram da parábola? Ela fala de um levita, ela fala de um sacerdote, ela fala de um homem que estava caído, foi esse. Tem ali o ladrão que assaltou, tem ali a vítima que está morrendo, moribundo, tem ali um sacerdote, ali tem um levita, e aí, por último, um samaritano. Alguns se enquadram nesta parábola na pessoa do ladrão, porque o mundo está cheio de ladrão, não é? Alguns se veem a si mesmo na parábola na pessoa do ladrão. Outros se veem a si mesmo na pessoa da vítima, sendo roubado, sendo extorquido, sendo usado. Outros se veem a si mesmo na pessoa do sacerdote, que passou de largo. E por que passou de largo? Porque estava pensando em si mesmo, protegendo a sua própria vida. Eu parar aqui? Não. Cuidou de si mesmo. Seguiu o evangelho do amor próprio, ensinado por Pedro a Jesus naquele momento. Cuide de ti mesmo. Veio o levita, passou também de largo, porque ele cria no evangelho do amor próprio. Não vou parar aqui, porque também posso ser assaltado. cuidado. Eu deveria cuidar de você, mas não posso arriscar minha vida, então vou cuidar de mim mesmo. Queridos, o bom samaritano não creu no evangelho do amor próprio, no cuide de si mesmo, coloque as suas necessidades em primeiro lugar. Não. Ele parou, curou o enfermo, colocou em risco a própria vida, gastou do dinheiro que tinha, gastou o seu tempo, deu tudo. Este é o evangelho de nosso Senhor Jesus, que colocou em risco a sua própria vida, colocou em risco o próprio céu e veio a esta terra para salvar você e a mim. Jesus é representado pelo bom samaritano. E o evangelho que nós temos que viver e pregar é o evangelho do nosso Senhor Jesus, o bom samaritano da Bíblia, que deu a vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 24, 14, meus irmãos, diz que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e somente então virá o fim. Mas o evangelho só pode ser pregado através do verso 12, o amor. Sem o amor não se prega o evangelho. Porque o cristianismo que converteu o mundo pagão nos dias do apóstolo Paulo foi um cristianismo gerado e movido, impregnado pelo amor. Porque os pagãos viam e diziam, vejam como eles se amam, comem juntos, se repartem, distribuem os bens, não há necessitados, não há pessoas carentes, vejam como eles se amam. E o evangelho explodiu. Só é possível, através do amor, evangelizar o mundo. Evangelizar Richmond. Evangelizar os brasileiros que vivem aqui. Só através do amor. Mas não o amor próprio. Amor a Deus, amor ao próximo. É muito bonito falarmos do amor. Pregarmos sobre o amor. Cantarmos sobre o amor. Isso toca o nosso coração. Profundamente. E quando as pessoas querem ouvir um sermão light, um sermão leve, eles dizem, pastor, capricha aí, prega sobre o amor. E eu estou pregando sobre o amor. Talvez não seja o amor que você gostaria de ouvir, mas eu estou pregando sobre o verdadeiro amor. É o amor a Deus. É o amor ao próximo e nada de amor próprio. A cruz de Jesus, que ele recomendou, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é cuidar das tuas necessidades. Não é cuidar dos seus interesses. Não é buscar a proteção, a autoproteção. Mas é o negue-se a si mesmo. Arrisque a vida. Para salvar alguém, para dar-se por alguém. Qual é a definição de amor? A melhor definição de amor que eu já encontrei na Bíblia está em 1 João capítulo 4, versos 7 a 8. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 4, e os versos 7 e 8, nós lemos: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é a melhor definição de amor? Deus. Deus é amor. E se Deus é amor, o amor é Deus. Como poderíamos entender então esse amor que é Deus, esse Deus que é amor? Se quisermos definir Deus, com uma só palavra, tem que ser mandatoriamente, como diz em inglês, né? Mandatory. Tem que ser. Must be. Amor. Se você quer definir Deus em uma só palavra, tem que ser amor. Se você quer definir Deus em duas frases, tem que ser: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, se você quer definir Deus em 10 frases, são os 10 mandamentos da lei de Deus. A santa lei de Deus. A santa lei de Deus fala do amor a Deus e do amor ao próximo. Queridos, amar a Deus e amor ao próximo. O amor de Deus é a essência da santa lei de Deus. O congelamento do amor a Deus, o congelamento do amor ao próximo, o ódio generalizado à lei de Deus, o desprezo generalizado aos 10 mandamentos, é o principal sinal do fim do mundo. E é a coisa que mais está bloqueando a volta de Jesus, é a falta do amor a Deus e ao próximo, a falta da obediência aos 10 mandamentos. Porque amor é Deus, e o caráter de Deus está expresso na sua lei. Os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus, os 6 últimos do amor ao próximo. Mateus capítulo 24, verso 13 e 14, irmãos. Mateus 24, versos 13 e 14, nós lemos. Aquele que perseverar, Mateus 24, verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Em quê? O que que dizia o verso 12? Porque se multiplica o pecado, o amor esfria. Mas aquele que perseverar até o fim, perseverar em quê? No amor. Que amor? A Deus e ao próximo. Obedecendo os mandamentos da santa lei de Deus. Então o evangelho será pregado em todo o mundo. É consequência a pregação do evangelho ao mundo todo. E a volta de Jesus é consequência do amor vivo, dinâmico a Deus e ao próximo. Queridos, em 1 João capítulo 5, verso 2, nós lemos que em primeiro lugar, o amor a Deus, 1 João, 1ª carta de João, capítulo 5, verso 2, diz: nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. E o quê? Guardamos os seus mandamentos. Vejam que Deus sela 3 coisas aqui. Não tem como mexer. Não tem como mexer, está bem soldado. O amor ao próximo, primeira frase: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como é que eu sei que eu amo os meus semelhantes? Como é que eu sei que eu amo os meus semelhantes? A segunda frase agora: quando eu amo a Deus. E como é que eu sei que amo a Deus? Terceira frase: quando guardamos os seus. Está claro isso, irmãos? Viu como Deus sela? Fica inamovível. O amor verdadeiro tem a ver com o próximo. Mas só existe se Deus vier em primeiro. E só Deus é primeiro quando guardamos os seus mandamentos. Não tem como sair dessa. Quer falar? Qualquer amor que fuja disto não é amor. Não pode ser amor. O capítulo 5 e o verso 3 agora. Verso 3. Porque este é o amor de Deus. Que amor de Deus está falando? Que guardemos seus mandamentos. Amor ao próximo, amor a Deus. Este é o amor de Deus, diz o capítulo 5, verso 3. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, não são pesados, não são chatos, não são nada. São amor. Isso é tudo que os mandamentos de Deus são, o que Deus é, amor. Não são pesados, diz o verso 3, finalzinho do verso 3. E os seus mandamentos não são pesados, não são pesados, não são difíceis, não são chatos, não são insuportáveis, são simplesmente o quê? Amor. Esse é o amor que salva o mundo. É esse o amor que vai evangelizar o mundo e preparar o mundo para a volta de Jesus, o nosso Senhor. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21, irmãos. 1 João capítulo 4, aqueles que amam a Bíblia estão felizes. Quem não ama a Bíblia não está feliz, porque aqui é Bíblia. Aqui é a palavra de Deus, é pão vivo. Palavras humanas não têm valor, irmãos. Amor humano não serve para nada. É um amor egoísta. Mas a palavra de Deus é salvação. E o amor de Deus é salvação. E hoje nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Fale Deus, cale-se o homem. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é um mentiroso, descarado, hipócrita. Não tem vergonha? É isso que Deus está falando. Você, meu filho, diz que me ama, mas você está de mal com seu vizinho, com seu irmão. Vocês não se conversam, vocês não se olham, não se cumprimentam, não se ajudam. Você é mentiroso, meu filho. Você está sendo o quê? Mentiroso, hipócrita. Verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, mesmo que seja a sua sogra, é mentiroso. É mentiroso. E o que mais diz? Pois quem não ama o seu irmão, que está vendo, com quem se encontra pelos corredores da igreja, com quem se encontra no Walmart, se dão de cara, se você não consegue amar esse irmão com quem você dá de cara dentro do mercado, como é que você vai amar a Deus, a quem você nunca viu? Claro, tocante, isto mexe comigo. E o verso 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Duas classes diferentes de pessoas existem no mundo, irmãos. No mundo existem muitas religiões, e no mundo existem milhares de igrejas, e isto confunde a mente das pessoas. Mas na palavra de Deus, Deus simplifica tudo e divide o mundo todo, e todas as religiões e todas as igrejas, em duas classes. 1 João capítulo 3, para não ficar difícil, está tudo em João. 1 João capítulo 3, não precisa nem mexer a página, e o verso 10 a 14, verso 10 a 14, capítulo 3. Leia comigo, porque é muito pesado, eu não quero ler sozinho. Capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O mundo está dividido em duas classes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pastor, mas logo hoje, com tanta visita na igreja, nós temos que falar a verdade. A verdade salva. A verdade liberta. O mundo está dividido em duas classes, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não preciso nem dizer de quem é. Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E agora o verso 12. Não como Caim, hein? Não vão querer amar como Caim. Porque Caim tinha muito amor próprio. A religião de Caim era a religião, era o evangelho do amor próprio. Ele cuidava dos seus interesses, não do que era de Deus. Buscava satisfação própria. Por isso ele matou Abel. Não como Caim, diz o verso 12, que era do maligno. Por que ele era do maligno? Porque matou o seu irmão. E onde diz não matarás? Na lei de Deus. Quem mata com o revólver, ou com a língua, ou com a crítica, ou com mexericos, seja de, ou com a ingratidão, ou com o ódio, está transgredindo a lei de Deus. Ele não ama. Nós podemos matar as pessoas de muitas formas. Sacrificarmos as pessoas pelas costas com a tesoura da nossa língua. Cuidado. A língua está num lugar muito molhado e ela escorrega. Meus irmãos, diz aqui no verso 13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós, verso 14, sabemos que passamos da morte para a vida. Como é que eu sei que passei da morte para a vida. Como? Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Não passou da morte para a vida ainda. Duas classes diferentes. A religião do ódio, que é a religião de Caim, é a religião da desobediência. A religião do amor é a religião de Abel, é a religião ensinada pelo bom samaritano, é a religião da obediência, mesmo que essa obediência signifique morrer, arriscar a própria vida. Paulo define o verdadeiro amor como aquele que não busca o interesse próprio. E eu trouxe a Bíblia na linguagem de hoje. Vocês conhecem essa Bíbliazinha? Eu tirei a capa, não é? Porque a capa era muito mais para teenager, não é? Mas e ficou assim, não é? Branquinha. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia define o verdadeiro amor. Mas quando ela define o verdadeiro amor, nunca fala ame a si mesmo. O que que ela fala aqui? 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Quem ama é paciente e bondoso. Com quem? Você tem que exercitar a paciência e a bondade com alguém. Não comigo mesmo. Não. Se você é paciente e bondoso consigo mesmo, você pertence a quem? Evangelho do amor próprio. É com o seu próximo que você tem que ser paciente e bondoso. Continua o verso 5. Quem não ama, aliás, quem ama, não é grosseiro, nem egoísta. A outra tradução diz que o amor verdadeiro não busca os seus interesses. Na linguagem de hoje diz que não é egoísta. O amor verdadeiro não busca os seus interesses. Primeiro eu, depois os outros. Eu me lembro, no mestrado de teologia, os professores distribuíam apostilas e brindes na sala de aula, matérias, e sempre pedia alguém para distribuir. Sempre surgiam dois, três para distribuírem para a classe toda. Eu me lembro de um companheiro, um pastor, que estava fazendo mestrado conosco, e ele veio distribuindo, né? Começou lá de trás. Primeiro, antes de começar a distribuir, ele colocou o dele na carteira dele. Ele começou lá de trás, distribuindo, e quando ele chegou bem na minha carteira, ele falou, acabou. Falei, ah, tá bom. Simples, né? Tão fácil falar, acabou, depois que você colocou o seu na sua carteira. Simples. Sorry. Sorry, irmãos. A Bíblia diz que o amor verdadeiro não busca os seus interesses. Sorry, cheguei primeiro. Como chegou primeiro, irmãos? Por acaso a vitória é dos que chegam primeiro? No reino de Cristo? Não. A vitória não são dos que chegam primeiro, mas dos que chegam. E só chegam aqueles que não buscam o primeiro lugar. Porque quem busca o primeiro lugar está seguindo o evangelho do amor próprio. Nós temos que aprender a repartir, a dar. Se você tiver que ter prejuízo, que você leve o prejuízo, mas você não dê prejuízo para ninguém. Se você tiver que chorar, que você chore por alguém, mas que você não faça alguém chorar. Se houver, a Bíblia diz que o amor é sofredor, mas o amor é sofredor no sentido de que ele não faz as pessoas sofrerem, ele sofre. Ele sofre. Não é buscar o seu interesse, porque o amor verdadeiro não é egoísta. É esse amor que a Bíblia diz é eterno. É esse amor que é eterno. Vamos praticar a religião do Abel, a religião do bom samaritano. Tudo Jesus arriscou por nós. É dando que se recebe. O último texto que eu quero ler, irmãos, está em 1 João 3,16. Mesma página. Existem dois João 3,16. E eu quero que vocês declorem os dois João 3,16. O Evangelho de João 3,16, todos já sabem de cor. E agora queremos repetir. Todos já sabem de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora o outro João 3,16, irmãos. Está em 1 João 3,16. 1 João 3,16. Leiam comigo. Conhecemos o amor nisto. Como é que eu conheço o amor? Que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. É. Porque o 1 João 3,16 só fala do amor de Deus conosco. Agora esse João 3,16 fala que assim como ele deu a vida por mim, eu devo dar a minha vida pelos meus irmãos. Isto é amor a Deus, é amor ao próximo. Queridos, longe do amar a si mesmo, longe do buscar ser compreendido por todos, longe de procurar o consolo próprio, a oração de São Francisco nos ensina: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Que eu procure mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amai-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. Amém? Amém.